História de Adoção, Episódio 2. Hoje nós vamos começar a conversar sobre a partir da chegada do Emanuel. O Emanuel chegou na nossa vida com a certeza de ser muito amado, com a certeza do reencontro e de que ele era uma criança que não era uma criança normal. Não me refiro às suas especialidades médicas, às suas doenças, me refiro realmente a saber que dentro dele havia um ser que era muito maior do que aquele corpinho tão frágil, aquele corpinho que já havia sido vítima de omissões, de maldade, de desamor. Era como se uma força muito grande tivesse dentro dele. Aquilo representaria para mim uma nova etapa da vida, um início de uma montanha russa. Eu imaginava que seria daquelas montanhas russas assim, com pouca emoção, né? Que dentro do amor, do cuidado, da dedicação, Emmanuel teria uma vida relativamente normal, uma vida que iria requerer muita dedicação, muito amor, mas que ele teria uma vida normal, longe de tudo que ele já havia sofrido, das internações, de toda aquela carga negativa, de tudo aquilo que tinha acontecido nas decorrências das internações e de muitas pessoas envolvidas. Mas não, estávamos embarcando em uma montanha-russa extremamente radical, sem hora de chegada, sem saber o trajeto e sem saber quem faria parte. Então, iniciava ali uma loucura nas nossas vidas, que em muitos momentos eu acho que beirei realmente a insanidade mental, de tanto desespero por coisas que acabaram acontecendo. E nós vamos conversar nos próximos episódios, mas neste nós vamos falar especificamente sobre esse período pós-chegada. Era uma criança muito pequenininha, era um bebê, né, com um pouco menos de 3 quilos, com uma sonda nasoenteral, que estava indo para casa bem e estável. Então, todos os cuidados de alimentação, de soninho, de passagem de alimentação, tudo aquilo era o básico necessário. Eu lembro do primeiro banho, porque no primeiro banho foi quando de fato eu tirei a roupinha dele, preparei a água ali na banheira, preparei a temperatura do quarto. Só que quando eu me deparei com ele assim, sem roupinha, com suas pernas muito, muito finas, o abdômen era bem dilatado e tinha naturalmente uma respiração abdominal um pouco mais acelerada. E aquela sonda muito grande no narizinho pendurada. Então, dar o banho, né, em um bebê recém-nascido, porque ele tinha peso de bebê recém-nascido, já inspira muito cuidado, né? Já inspira muito critério para não machucar, para não deixar se resfriar, etc. Mas no caso dele, ainda tinha a presença dessa sonda que a gente tinha medo de, ao manipular sem querer tirar do lugar, ou em uma pequena distração que ele tirasse a sonda totalmente ou arrancasse parcialmente. Então, a sonda realmente era algo que aterrorizava a minha cabeça o tempo inteiro. Quando eu coloquei ele na banheira, eu vi aquela fragilidade dele. Ele segurou com a mãozinha um dedo meu, como se aquele dedo pudesse dar para ele alguma segurança, provavelmente tenha dado naquele momento. Então eu já tinha uma mão que eu não poderia mexer, porque era a mão onde ele se sentia seguro. Lavei muito rapidamente com a água morninha, um sabonetinho, um shampoo, tirei muito rapidamente, sequei e vesti e fiquei olhando, pensando: meu Deus, é muito pequeno, é muito arriscado. Então isso assombrava o tempo inteiro a cabeça, era o medo da retirada da sonda, era o medo de se resfriar. O Emanuel a gente tinha que monitorar, fomos orientados a monitorar a temperatura dele o tempo inteiro, porque como ele tinha o diagnóstico de, nos disseram que de anemia falciforme, a anemia falciforme é uma doença comum à raça negra e é uma doença que ela. A pessoa não pode ter nenhum tipo de alteração de temperatura, as hemácias elas se fecham, aí o sangue ele não passa e aí gera infecções gravíssimas. Sempre lembrando que as minhas opiniões e os meus posicionamentos médicos são de uma mãe que não tem nada relacionado à saúde. Então peço perdão se em algum momento uso algum termo que não seja o adequado. Estou contando aqui a história da nossa vida, nossas histórias de adoção e nessa temporada sobre o Emanuel. Mas peço perdão se me equivocar em alguma palavra, principalmente porque conto de memória, então pego alguns documentos relativos à época, mas não estou fazendo roteiro, estou contando realmente de memória. Então, como ele tinha esse diagnóstico de anemia falciforme, nos orientavam a monitorar a temperatura dele o tempo inteiro. Se ela tivesse 37,5, já era para nós corrermos para o hospital urgente. Então, era outra coisa que o tempo inteiro nós estávamos com o termômetro digital monitorando. Se saíamos com ele, levávamos um lencinho umedecido. Então, sentiu que estava perto de 37, a gente já ia para um ambiente mais refrigerado, já ficava refrescando ele, dando líquido fresco. Óbvio que se fosse infecção, isso não seria o suficiente, mas era uma tentativa da temperatura nem se aproximar que eles nos diziam que era a preocupante. A desesperadora, enfim. Mas nós tínhamos então dois convênios médicos, né? Esse hospital grande, que eu vou me referir dessa forma, o hospital grande, ele era um hospital público, mas de qualquer forma nós tínhamos dois convênios, o militar, que era em função do meu marido ser militar, e também um privado, que é a Unimed. Então nós pensávamos, temos os convênios, temos o cuidado, temos o amor, agora vai ficar tudo tranquilo. O Emanuel já estava ganhando um pouquinho de peso, já tinha um soninho um pouquinho mais tranquilo, então repleto de amor de todos os lados, de cuidado de todos os lados. Mas um dia nós percebemos que ele começou a ficar um pouquinho febril e ele estava meio agitado, e então era o sinal de alerta. Fomos então ao hospital militar e o médico que o atendeu disse que ele já fosse encaminhado para um hospital, que era um particular, que não era o grande, para que lá ele tivesse então o suporte, né, de oxigênio e de medicação que ele precisava, que era realmente um caso de internação. Então foi, sentamos na cadeira da montanha-russa e a partir dali a montanha-russa começou a andar. Ele encaminhou então a determinada médica no hospital particular, dizendo lactente de 9 meses, cardiopata, desnutrido grave. Ele estava aí com 5,5 kg, olha como ele já havia ganho peso, apresentando quadro de insuficiência respiratória mais febre entre 38,5 e 39. A data desse documento é 11 de junho, então estávamos um mês com o nosso filho, ele já tinha ganho esse peso. Há mais de 36 horas, irritabilidade, choro. Ao exame, eu não entendo algumas palavras que ele fala aqui, mas me parece reserva salivar diminuída, SNG. Algumas palavras realmente não se consegue entender. Entrevidade, perfundida, enfim. Ele dá aqui uma apresentação para a médica que eu iria receber lá na UTI neonatal desse hospital particular. Colocou que foram feitos exames complementares, hemograma com leucocitose 12 mil, eritroblastos 25%, raio-x com discreta condensação, HD com DEC 5%, desnutrição grave, pneumonia, insuficiência respiratória, que havia sido feito O2, expansão, estriacona, dipirona, e colocou como observação: há mais de um mês o lactente está sob os cuidados desta família em processo de adoção. Teve ganho de 1,5 kg em 25 dias. À disposição, doutor Fulano de Tal. Assim, ele estava encaminhando nessa data, dia 11 de junho, para o hospital particular. Era a primeira internação, era UTI, foi algo que já nos assustou. Esse médico do hospital militar que o atendeu não era a médica oficial do Emanuel, que foi a médica do hospital grande, né? Ela estava viajando quando ele se sentiu mal, então nós levamos ele nesse médico do hospital militar. Esse médico do hospital militar, né, considerou grave a situação e encaminhou para o hospital particular. Quando foi feito o deslocamento para o hospital particular, as pessoas da enfermagem, da ambulância, todas muito solícitas, assim, nós todos muito sem saber como agir, era algo novo e assustador. Mas colocaram ele numa caixinha de oxigênio que eu até então não conhecia, e na verdade não me ocorre aqui como é o nome disso. Então não era o catéter, era uma ventilação que eles disseram que ficava mais confortável, mas era aquela caixinha que ficava no seu rosto, assim, com oxigênio. Nós até tiramos foto antes de entrar na ambulância. O Emanuel estava ativo, estava no momento que foi colocado no oxigênio, ficou tranquilo, mas estava ativo de não prostrado, não parecia estar mal. Então eles disseram, é um suporte melhor lá na UTI, ele vai respirar com mais tranquilidade, passa esse tratamento dessa pneumonia que ele está e vai para casa. E foi assim que nós achamos que de fato fosse, né? Quando ele foi levado para lá, que nós chegamos nesse hospital particular, a médica era extremamente mal-humorada, grosseira, não sei se ela estava irritada por estar recebendo um caso mais complexo como o do meu filho, não sei o que aconteceu com essa médica, mas nós não sabíamos como era aquela caixa, o que fazer, a gente só queria ficar perto e ela mandava que a gente saísse, a gente esperava ela se distrair e voltava, ele estava como se fosse numa pré-internação para UTI. Em um momento ela entra na sala e a gente estava tentando interagir com ele, batia com a ponta do dedo assim no vidrinho, tirava beijo. Eu lembro dela ter ofendido tanto, ela ter falado em volume tão alto próximo das outras pessoas, assim que ela causou uma vergonha, um constrangimento tão grande que eu fiquei pensando, nossa, mas eu achei que eu tinha chegado num hospital onde as pessoas aqui são humanas e querem que o meu filho melhore, mas a recepção foi assim traumática. Já levaram ele para lá e aí nós já recebemos os horários de visita, que eram 3 vezes ao dia. Nós íamos as 3 vezes por dia pontualmente e parecia que ele vinha apresentando melhora, porque eu não sei o que acontece, dependendo do temperamento do médico. Alguns dão mais atenção ao familiar e conversam sobre o que está acontecendo, outros não gostam de ter essa conversa, ou pouco falam, ou falam em termos técnicos, e aquela visita que era para ser alguma coisa de informação acaba sendo uma desesperança maior, porque a gente entra e sai sem ter total consciência do que de fato está acontecendo. Mas, em geral, não éramos bem tratados ali naquele hospital, parecia que todos ali eram muito mal-humorados e era um hospital particular, que o convênio iria pagar, mas era um hospital particular. Pensa-se que o atendimento pode ser mais humanizado, mas de fato não foi. Ele ficou ali 5 dias e foi considerado que ele piorou e foi encaminhado então para o hospital grande, pois diziam que lá havia mais suporte. O diagnóstico: insuficiência respiratória, pneumonia, broncoaspiração, RGE, distúrbio de deglutição, cardiopatia congênita operada, acompanhamento multidisciplinar, que ele já tinha, anemia falciforme, coarctação de aorta, broncodisplasia, desnutrição e teste falcização negativo. Até se atribuiu essa falcização negativa porque ele havia recebido recebido plaquetas e isso alterava o resultado. Aí aqui o que tinha sido utilizado, o que tinha sido feito: oxigenoterapia utilizada, máscara Venturi, catéter subnasal, catéter próximo das narinas. Foi então, teve alta desse hospital e foi para o hospital grande, que era um hospital que naturalmente nos assustava bastante. Bom, quando ele chegou nesse hospital grande, a médica do hospital grande, ela me encontrou no corredor. Eu estava pegando o raio-x do Emanuel para levar para a pneumo particular que ele tinha, uma pneumo particular, que é a doutora V. E eu na minha inocência, achava que levando esse exame a ela como médica, como pneumologista dele, iria assumir o caso, iria ver como ele estava na UTI, enfim. Quando eu peguei esses documentos que eu estava me dirigindo no corredor, eu encontrei essa doutora Q e ela me falou: "Oi, onde você está indo?", sorrindo assim. E eu falei: "Tu viu que ele internou? Que horror, tu não estava aqui, nós tivemos que levar lá e foi para o hospital particular, agora transferiram para cá, eu estou desesperada, estou indo levar esses exames dele para pneumo ver, para ver se ela vem ver ele aqui, ajudar e resolver, ele estava tão bem." Aí ela me disse, sorrindo, a seguinte frase: "Isso, pega o exame, mas antes de ir lá, dá uma passadinha no tal andar, que era a UTI desse hospital grande, e dá uma olhadinha se tu acha bonito ver o teu filho entubado." Aí eu respondi: "Achar bonito ver o meu filho entubado? Como assim?" "Certo, não quis levar ele no outro médico, não quis achar que poderia fazer, pois então vê lá o que que ele está passando agora entubado." Eu não tenho total consciência do que aconteceu nesse momento. Depois, amigas, mães de outros pacientes, que nos tornamos amigas, Me relataram que eu caminhei até o balcão, larguei esse exame, voltei e tive uma conversa de mãe para mãe, de mulher para mulher com essa pessoa. E que uma das coisas que eu disse é de que ela agia com extrema crueldade, que o que ela havia falado era carregado de maldade e que talvez por isso meu filho estivesse no estado que estava, por ter sido tratado tantos meses ali, estar aos cuidados de uma pessoa com a maldade como a dela. E diz que eu me coloquei muito, com um volume muito baixo, mas de forma muito firme, né, reagente ao absurdo que eu havia escutado. Voltei, peguei o exame e fui lá no consultório particular da doutora V. Um pequeno, mas detalhe gravíssimo e bem determinante de vários episódios que irão acontecer, é que neste hospital grande, nesta ala especificamente, haviam duas duplas de médicos. Duas duplas que tratavam, cada dupla tratava determinados pacientes e essas duplas rivalizavam entre si, não eram amigas, para ser mais sutil. O meu filho fazia parte de atendimento a uma dupla que fazia, que era da doutora Q. Ao falar isso, ela disse que então não atendia e não queria mais saber e não se envolveria. E não ficou só nisso. Ela fazia questão de mostrar o quanto agora ela tinha má vontade e não atendia, como não atendeu em um episódio que meu filho passou mal dentro do hospital e eu pedi socorro e ela não foi. Falou: chama a doutora tal, porque não é mais meu paciente. Mas retornando, eu fazia parte, meu filho então era atendido por uma dessas duas duplas. O que eu fiz, lei da sobrevivência, busquei ajuda e socorro na outra dupla, que começou a conduzir de forma correta e de forma um pouco mais humana o tratamento do meu filho. Mas eu fui na doutora V e ela me disse que não iria ao hospital, que ela não era médica de ir ao hospital, que quando ele tivesse alta, eu retornasse ao consultório. Foi o primeiro. A primeira grande decepção com ela, pois não se interessou, não olhou o exame, disse que quando tivesse alta, voltasse lá. E eu saí com a dúvida de será que o meu filho vai ter alta, né? Mas foi apenas a primeira decepção com a doutora V. E aí o meu filho permaneceu mais um tempo no hospital, na UTI, até que foi estabilizando, né? Lá também 3 horários de visita por dia. Religiosamente nós íamos a todos. Conhecemos ali pessoas maravilhosas, tanto da enfermagem quanto médicos. É, não posso nunca deixar de citar o nome do Dr. Tufi. Nós até o apelidamos de Mão Santa, porque o Dr. Tufi, quando nenhum cirurgião, quando ninguém conseguia, por exemplo, um acesso no meu filho, porque as veias dele, os acessos que haviam sido feitos, eram sido feitos para ser o último. Então não se preocupava em permanecer aquela veia, era como se ela fosse ali encerrada. Aqui uma mãe leiga falando. Mas ele não tinha mais veias para receber medicação e o que fosse necessário. Então tinha que ser o trabalho do cirurgião, com vontade de conseguir, para achar no emanuel, na cabeça, pescoço, perna, onde fosse, alguma veia que conseguisse receber o tratamento, tinha que ser acesso central. Então, o Dr. Tufi é uma das maravilhas, das raridades que nós encontramos lá, porque sim, existiam anjos. E aí, meu filho saiu do CTI, depois dessa internação, é esse desespero. Eu tomava remédios para dormir, para tentar dormir, eu não sabia a quantidade, eu andava pela casa, eu desligava a luz geral, eu achava que ninguém tinha que ter luz dentro de casa, já que o Emanuel estava lá. Eu não fazia mais comida, só ficava em função dos horários de internação. Eu olhava outras crianças na rua e pensava: meu Deus, mas o meu filho está lá com um tubo, com... Então é algo avassalador que só entende de fato quem já passou por algo semelhante. Mas ele teve alta da UTI e foi para o quarto. E aí, chegando no quarto, né, já que nós iniciamos a montanha-russa na primeira internação, nós chegando no quarto tivemos um dos picos altos dessa montanha-russa. Ela subiu, subiu, subiu e nos deixou de ponta cabeça. Porque ao chegar lá, as pessoas, por exemplo, para tentar um acesso, uma medicação nele, alguma coisa assim, picavam quantas vezes fossem. Ele gemia, ele chorava. Um dia eu contei 52 vezes e eu disse que não iriam fazer mais, que anestesiassem. E aí eu comecei a me colocar em defesa do meu filho em todos os sentidos, Queriam fazer um teste com ele para ver como ele engolia, sendo que ele fazia tratamento particular com a melhor fono que havia no estado, que é a doutora Andréia Correia, que estava acompanhando e que dizia que ele não tinha condição alguma de receber nada pela boquinha, porque iria broncoaspirar. Tínhamos esse diagnóstico, ainda assim a pessoa insistiu. Então, várias coisas que iriam fazer regredir o tratamento dele ou judiar dele de forma desnecessária, várias coisas eu comecei a questionar e não aceitar, porque era algo que era cruel. E o meu compromisso maior como mãe era não deixar mais que crueldade nenhuma dentro da minha capacidade, que era pequena, porque muitas vezes acabaram acontecendo coisas muito piores posteriormente, mas naquele momento aquilo ali para mim era uma agressão, era uma maldade, e o meu dever como mãe era defender. Acabaram ficando então insatisfeitas algumas pessoas que já tinham por hábito fazer com o Emanuel como bem quisessem, pois afinal, como uma delas me disse, ele está acostumado com isso. Não é agora porque tu chegou que que a gente vai deixar de fazer isso. Uma outra médica, numa vez, quando me viu chorando, disse: "Por que tu está chorando?" Eu falei: "Porque meu filho está na UTI, está mal." "Tu já sabia que era assim, não me vem de palhaçada. Tu sabia que era grave, agora não começa a ficar chorando ou sofrendo, porque nem teu filho ainda ele é, nem adotado, que eu sei que ele não está indo, o nome dele ainda é o mesmo." Então, crueldades e maldades, atrocidades que as pessoas não entendem, que o que faz uma adoção acontecer não é a nova certidão de nascimento com o nome alterado. O que faz uma adoção acontecer é o amor quando ele se dá e ele acontece, não é sobrenome, não é convívio, não é genética. E não é porque se sabe que alguém é doente que se espera e se já está conformado de que essa pessoa vai morrer, então não vamos lutar, não vamos fazer nada porque já é um caso perdido. Não, era meu filho que estava ali. E essas reclamações chegaram ao médico da primeira dupla. Lembram que na primeira, que tinham duas duplas, e meu filho era assistido por uma das duplas, composta por uma médica e um médico. Esta médica passou a ter raiva da gente porque fomos para a segunda dupla, e ele era da dupla com ela. E entrou no quarto, perguntou meu nome, eu disse, me apresentei, falei sobre ele, e ele, me olhando com muita frieza, disse assim: "Tenho recebido muitas reclamações da senhora aqui no hospital." Eu falei: "Sério? Mas quais?" Aí ele disse: "Ah, que dificultou o trabalho da fono." Eu falei: "Sim, porque ele faz um acompanhamento particular, aqui está o documento, aqui está dizendo que não dê nada oralmente, porque ele pode broncoaspirar. Reclamação de que a senhora não quer que pegue o acesso nele, reclama que estão judiando." "Sim, mas estão 52 vezes, não é considerado judiaria? Não existe um outro método? Não pode ser um cirurgião, não pode ter uma anestesia, não pode pelo menos ter um carinho, passar alguma coisa para não que não doa?" Não, aí ele falou: "Aqui é assim, ó. Ou a senhora obedece e a gente atende o seu filho, ou a senhora arruma aqui as suas bolsinhas e vai embora daqui. O hospital não precisa de vocês. Quem precisam são vocês. E ele está vivo até hoje aqui pelo que a gente fez. Então, se quiser ir embora, ou se estiver achando ruim, pega suas coisas e sai daqui." Eu falei: "Nossa, eu achei que o senhor era só um médico, não sabia que era o dono aqui do hospital." Ele falou: "Não, eu não sou o dono." Eu falei: "Mas para estar me expulsando é o dono. Eu vou ficar aqui, porque me encaminharam de um hospital particular para cá, porque aqui tem o suporte que meu filho precisa, e eu vou continuar sim reclamando todas as vezes que eu achar que estão fazendo um tratamento cruel com meu filho. Não estou aqui para fazer amigos, não é um clube, estou aqui em defesa do meu filho e para a recuperação dele. Não preciso dizer para vocês que passei a contar com extrema má vontade dessa primeira dupla e também da sua enfermagem seguidora. Então, alguns remédios às vezes sumiam, meu marido tinha que sair comprar, trazia, aí não achavam, passava o plantão para o outro grupo da enfermagem, que demorava a agir. Então, a montanha-russa mostrou que o percurso dela ia ser muito mais radical, muito mais violento do que se esperava. Não se fazia ideia quando se entrou de que, mesmo no meio médico, que é um meio onde as pessoas lidam com vida e morte, com sofrimento, com dor, com o pior momento que uma pessoa pode estar passando na sua vida, ainda assim se precisa lidar com humores, com caprichos e com vaidades. Nesse mesmo hospital particular, em uma vez anterior, meu filho teve uma alteração e, como a médica da primeira dupla ainda o atendia, ela disse que eu levasse lá. Isso uns 15 dias depois que o Emanuel chegou nas nossas vidas. E ao chegar lá, uma enfermeira disse em voz alta para ela: "O que que essa criança está fazendo aqui? É pobre, vai para o SUS, isso aqui não é hospital para ele." E eu tinha o convênio, né? Essa mesma enfermeira se referia a ele como feio, como nojento. E um dia eu precisei da ajuda dessa enfermeira. Uma vez seguinte, posterior a essa, o meu filho internou novamente nesse hospital particular. E ele estava muito mal, febre muito alta e muita dificuldade para respirar. E nós estávamos ali apavorados, desesperados, ele em estado grave. E quando eu fui ver a enfermeira-chefe, era essa que havia se referido ao meu filho como feio e nojento. E meu filho na época tinha 8 meses, né? E quando nós o adotamos, 3 quilos. Só uma pequena observação. Mas dessa vez que ela falou isso, eu fiz queixa dela, falei com ela pessoalmente que a partir de agora ele tinha mãe, família, que ninguém se referia a ele assim, porque ele tinha quem defendesse. E chega nessa madrugada dessa segunda internação, quem é a enfermeira responsável? Ela. E nós tivemos que sair, né? Terminou a visita, a última visita do dia, e ele muito mal. E eu cheguei até o elevador e voltei desesperada, porque nas mãos da boa vontade dela, que infelizmente a gente precisa contar com a boa vontade de determinados profissionais, não só a parte técnica, eu voltei, toquei a campainha. Pedi que a chamassem e quando ela veio o que que é? Veio assim num tom bastante, né, de antagonismo. E eu disse para ela, não me recordo agora o nome dela, mas eu disse para ela: "Eu te peço perdão se em algum momento eu falei alguma palavra ou alguma coisa que possa ter te ofendido. A vida do meu filho tá nas tuas mãos, eu me ajoelho aqui na tua frente para te implorar para te fazer alguma coisa por ele. Te imploro, peço a Deus e peço a ti que tenha misericórdia de que ajude o meu filho, que ele pode não sobreviver essa noite. Eu me ajoelho, faço qualquer coisa, ajudo o meu filho." E ela, acho que foi pega até de surpresa e disse: "Não, não precisa se ajoelhar, eu vou fazer o meu trabalho." E deu as costas e eu fui embora. Uma noite horrorosa, de choro, de desespero, ligando para o hospital a todo momento. No outro dia, quando eu fui na visita, outras enfermeiras me relataram que ela não dormiu. Ela colocou, além da medicação, ela colocou o meu filho em banho, ela ficou acompanhando com ele no colo e ela cuidou como um anjo ele essa noite, realmente impedindo que ele convulsionasse ou piorasse, porque já que a febre não cedia. Então, é uma das histórias que tem um lado bom, bonito, que tocou o coração dela e que ela, de fato, agiu para que ele não piorasse. Só que nessa segunda internação, eu e a minha filha, ou eu e meu marido, sempre algum de nós, eu em todas e sempre alguém me acompanhando. O meu filho estudava no colégio militar o dia inteiro e era menor, então ele não podia ir nas visitas. Mas nessa segunda internação, neste hospital particular, um tempo que eu não sei precisar qual, eu acredito que 2 ou 3 meses depois de junho, nós sempre íamos nas visitas e uma, duas, três visitas, o Emanuel só dormindo, e antes da gente entrar, elas gritavam: "Não acorda ele, não mexe nele. Não é possível que essa criança só durma." E aí nós começamos a olhar, enquanto uma disfarçava, a outra olhava a roupinha, tirava a mantinha, tentava para ver o que que estava causando isso. E aí, quando a minha filha tirou a manta, ele estava com os braços amarrados nas pernas, né? O bracinho direito na perna direita, o esquerdo na esquerda. E me falta agora qual é a palavra que se chama isso. Só que a força e a intensidade que havia sido feito esse nó estava fazendo uma espécie de gangrena, estava muito marcado o bracinho dele, arroxeado e para cima vermelho entumecido assim. E aí quando nós vimos isso, e aí é uma outra forma de tortura, parabéns, agora num hospital particular feito dentro de uma UTI pediátrica, de uma criança que já não anda, não falava, não segurava pescoço, usava uma sonda para se alimentar, precisava de oxigênio, ainda vamos dopar essa criança e amarrar com muita força para que não tenha chance de mexer o braço e a perna. Então, quando nós vimos isso, nós fizemos realmente um estardalhaço no hospital e fomos ameaçadas pela enfermeira que íamos ser expulsas dali. A minha filha chorava, tinha 15, 16 anos, e eu pedi que chamassem o médico responsável, que chamasse o diretor, que aquilo ali era uma tortura, não bastava dopar, ainda amarrava, e não bastava amarrar, porque a contenção é conter para que não se movimente. Agora, amarrar com aquele nó cego forte, arroxeando a pele, mesmo que fosse de um adulto, é no mínimo tortura. Veio o médico, que era, por coincidência, da segunda dupla, ele era médico da particular e médico no hospital grande. E ele veio e quis dizer que não, e nós tiramos a roupa e dissemos que sim, que íamos à delegacia, que íamos denunciar, que aquilo era maldade, aquilo era tortura. Eles disseram que a partir dali a gente não teria mais chance de visitar. Aí sim, nós ficamos mais iradas ainda. E quando tiramos a roupinha dele e mostramos para ele, ele olhou para a enfermeira, como que questionando como isso aconteceu, e aí fizeram um silêncio e disseram: não, então, a partir de agora, a senhora pode ficar das 8 da manhã às 8 da noite, todos os dias aqui, não mais vir só em horário de visita, que aí a senhora vai ter o tempo todo para fiscalizar o que tá acontecendo, como está sendo feito. E assim foi. Todos os dias antes das 8 da manhã eu estava ali, então tinha um banquinho e a cama do Emanuel era todo de vidro, como se fosse um aquário, ele estava no isolamento. Assim ele interagia, ganhava colo, ganhava amor, eu olhava roupinha, elas que davam banho e vestiam, mas eu fiscalizava tudo. Mesmo que não podendo de forma efetiva, né, fazer alguma coisa, dar o banho, mas pelo menos eu estava o tempo todo ali, então pediam que eu me retirasse em cada procedimento, mas eu ficava olhando pelo vidro. Na hora do banho, eu tinha que me retirar, eu ficava olhando pelo vidro. Depois eu olhava por baixo das roupinhas dele, se não estava apertado. Ele começou até a apresentar uma melhora, porque ficou mais seguro, tinha amor, e eu podia ficar das 8 da manhã às 8 da noite. Deixaram bem claro que não poderia se ausentar para ir ao banheiro e nem fazer nenhum tipo de alimentação ali dentro. Então, antes de ir, eu comia alguma coisa e fazia xixi. E ia para lá e passava aquelas 12 horas que eu nem via e ficava feliz da vida, não precisava comer, não precisava tomar água, não precisava nada, porque estava ali com meu filho. Meu marido e meus filhos iam fazer visitas rápidas ali, eu dizia: não, está tudo tranquilo, estou de olho, e pelo menos a gente se sentia melhor, porque sabia que não estariam judiando ou torturando. Com o passar dos dias, eu acredito que tenha ficado ali 10, 12 dias, com o passar dos dias, elas foram aos poucos percebendo que a intenção ali não era dar palpite, não era tentar intervir, era apenas amar, cuidar, pegar no colo, dar carinho, cuidar. Eu não fiz, não fazia nenhuma observação, só via que estava sendo bem tratado e pronto. E aí aos poucos começaram a perguntar: não quer tomar uma aguinha? Não quer comer alguma coisa? Olha, a gente está comendo alguma coisa ali, não quer ir ali. E eu me mantive sem usufruir desses direitos ofertados tempos depois, porque a minha missão ali era realmente cuidar do Emanuel. Mas são muitos relatos que vêm aos poucos, e o fato de eu estar contando as histórias de adoção tem feito virem muitos. Então, algumas coisas eu anoto para lembrar, para contar, outras eu lembro à medida que estou contando, então perdoo também alguma falha temporal. Mas realmente é um relato de memória e é um relato dessa montanha-russa absurda que a gente começou a andar, e é uma montanha-russa que a gente não sabe para onde vai, quem conduz e onde vai chegar. Então, é difícil. Foram momentos muito difíceis. Essa primeira internação que eu relatei a vocês teve esse contexto, então, da ironia, da separação, da mudança que nós tínhamos de uma dupla de médico para outra. Então, passamos a contar com a proteção da segunda dupla e com a má vontade da primeira, algo que só tudo tornava mais grave. Esse hospital grande, ele não tinha janelas nos quartos, até poderiam ser janelas, mas eram feitas construções de cimento, assim, em paralelo, que não se enxergava nem a luz de fora. Então, se passava sem saber se chovia, se era dia, se não era. E o Mato Grosso do Sul, Campo Grande, é um local que faz frio, no inverno, mas também faz bastante calor no verão. E mesmo tendo todos os quartos com ar-condicionado, não era permitido que se usasse. E a justificativa era de que poderia infectar ou causar alguma doença respiratória. Então, as pessoas passavam muito calor dentro dos quartos. E a segunda dupla me autorizou a usar o ar-condicionado, dizendo que era uma inverdade a de que poderia haver alguma contaminação pelo ar, pois era feito periodicamente o cuidado, higienização, enfim, o que era necessário, que então eu poderia usar o ar-condicionado. Então, além de eu usar o ar-condicionado, né, claro que sempre numa temperatura que fosse boa para o Emanuel, nós levávamos um umidificador, porque o Mato Grosso do Sul é extremamente seco, né, Campo Grande especialmente, extremamente seco. E cada vez que o Emanuel ia para o quarto, nós fazíamos toda uma decoração. Então, levávamos o mobile dele, a roupinha de cama, a almofada, as roupinhas dele lindas. Tínhamos amigas, especialmente a Patrícia Rezende, uma pessoa maravilhosa, que me dava roupas lindas, que ela ganhava de um sobrinho. E eram roupas novinhas, ela nos passava, mais as que nós comprávamos, que a minha mãe enviava. Enfim, o Emanuel estava sempre um príncipe. E chupeta bonita, tudo que a gente tentava que tudo que fosse para o Emanuel tinha que ser sempre o melhor em qualidade. Ele tinha que estar sempre muito cheiroso, o cheirinho dele era tão gostoso. Minha mãe apelidou ele de Baunilhinha, porque ele sempre tinha um cheirinho. Eu nunca vi uma criança ser tão cheirosa, internada ou não, era uma criança que tinha um cheiro maravilhoso, uns olhos, uma boca, uma perfeição todo, ele era todo maravilhoso e perfeito. Então, o quarto dele tinha decoração, tinha luzinha, tinha umidificador e tinha o ar-condicionado ligado. E aí, as outras mães até comentavam que iam para ali para pegar um arzinho ou para conversar ou para. E mesmo nas piores internações, nós sempre mantivemos isso, dele ter um ambiente bom e bonito e cheio de amor sempre. E assim foi sempre. Então chegamos ao final desse segundo episódio, que é o episódio Montanha Russa. E saibam, meus amigos, que a Montanha Russa apenas começou a andar. Foi lá em cima, nos deixou de ponta cabeça, mas depois ela desceu um pouquinho. No próximo episódio a gente vai saber mais sobre internações, sobrevivências, polícia, advogado, desespero. Tem muito mais nos próximos episódios. Um grande beijo para vocês, espero que estejam gostando. A história é triste, né? Tem momentos de profunda angústia e eu os estou revivendo ao contar para vocês. Mas faço questão de contar porque é muito importante a gente saber que, além da doença, a internação, o ambiente médico, ele pode nos conceder e deve nos conceder a restauração, o equilíbrio, muitas vezes a não restauração da saúde, mas acima de tudo, a vontade de que as coisas boas sejam feitas, a vontade de que as pessoas melhorem e não acrescentar em um momento tão sofrido, tão triste, mais um elemento de grande sofrimento e opressão, que é a omissão e a maldade na área médica. Então, faço questão de compartilhar com vocês isso. Assim como pessoas maravilhosas que fizeram muita diferença na área médica, e também falar sobre adoção, especialmente a adoção especial, que ela vem sim com um conteúdo de dedicação, uma exigência de dedicação muito grande, mas que é uma bênção tão grande que a gente leva para dentro da casa de vocês, das nossas casas, que quando se coloca no saldo, quando se coloca na balança, assim, e me fosse feita a pergunta se eu repetiria mais 10 ou 100 ou 1.000 vezes o que nós vivemos com Emanuel, eu diria que 1 milhão de vezes. Um beijo para vocês, até nosso próximo episódio.